os gráficos, o outro vão-me mandar agora um PDF, um livro, não dá para desfazer.
Está bem. Eu explico já, fazíamos... Portanto, a metodologia da nossa audição. Já queria agradecer à doutora Marta Temido, presidente da ACSS, à doutora Carla Gonçalo, a vice-presidente da ACSS, também terem-se disponibilizado para estar aqui connosco a debater este importante assunto, que foi a requerimento do PSD que nos traz aqui hoje, que é o significativo aumento do montante das dívidas aos fornecedores de bens e serviços do Serviço Nacional de Saúde, invertendo-se a sua tendência de redução registada na última legislatura até o ano 2015. A metodologia que temos será, o PSD será o primeiro, o senhor deputado do PSD que irá fazer uma intervenção, os outros senhores deputados depois. Entretanto, nessa altura, a senhora faria, não sei se temos aqui computadora para poder projetar, nem conseguimos entretanto. É que temos tempo, temos 4, 8, temos já à volta de 20, um quarto de hora, 20 minutos. Conseguiríamos. A senhora faria a apresentação que traz e, entretanto, esclarecia as outras questões que os senhores deputados colocarem, se de concordar. Dava então a palavra ao senhor deputado Miguel Santos, do Partido Social Democrata. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia, quase boa tarde. E, naturalmente, quero agradecer a disponibilidade da CSS para estar aqui connosco e poder ajudar-nos a compreender alguns aspectos. Doutora, o PSD viu com alguma renitência, com alguma precaução e cautela, aquilo que se anunciava em termos de gestão financeira para o setor da saúde. E, nomeadamente, pensando em 2016, verificamos, por exemplo, que o orçamento que estava previsto, aquele orçamento que foi aprovado, estava em linha com o orçamento anterior, o de 2015, estava em linha com o orçamento de 2014. As diferenças não eram substantivas, assumia, no entanto, mais despesa e, portanto, as disponibilidades, naturalmente, que seriam melhores, menores, digo eu. E foi mais ou menos isso que aconteceu, por exemplo, em 2016, em virtude disso, como é óbvio, teve que haver cortes em algumas rúbricas. Existiu, por exemplo, no investimento. O investimento de 2016 é 34% inferior a 2015. E isso a sua doutora também julgo que terá visto, socorrendo-me de declarações públicas que fez, quando afirmou que o Orçamento de Estado para 2016 não acautelou, por exemplo, a reposição de salários. Estava aqui a citá-la destas declarações que fez. E chamando a atenção que dificilmente comportará o aumento da despesa com pessoal e, portanto, representará tendencialmente uma pressão orçamental de cerca de 200 milhões de euros no final do ano. E na MUS, é que foi mesmo na MUS, porque chegamos ao final de 2016 e houve, de facto, uma pressão de 200 milhões de euros e essa pressão corresponde ao déficit assumido, 199,6 ou 199,2, descontando os 220 milhões que vieram extraordinários das finanças para equilibrar um bocadinho mais. Mas o exercício foi praticado tal qual o do ano passado e provavelmente com mais responsabilidades em cima, fruto daquilo que nós vimos observando, que o Sr. Ministro da Saúde vem continuamente assumindo, pelo menos em termos verbais, leva-nos a concluir que o exercício no final deste ano vai ser mais deteriorado do que o do ano passado. Obviamente que isto acontecerá. E, portanto, assusta-nos verificar que, em termos de financeiros, todos os indicadores mostram uma deterioração preocupante. A dívida total tem um aumento de 11,9%, estou a utilizar como padrão dezembro de 2015 e dezembro de 2016. A dívida há mais de 90 dias, utilizando no mesmo padrão temporal, tem um aumento de 34,6%. A dívida do SNS às empresas fornecedoras de medicamentos, em fevereiro de 2017, tem um aumento de 21,2% relativamente a dezembro de 2015. Nas empresas de dispositivos médicos, a dívida total com o padrão de dezembro de 2015, dezembro de 2016, tem um aumento de 17%, a mais 90 dias 7,4%, em fevereiro 24,4%, portanto tudo. E isto aqui, sem, utilizando os dados do portal do SNS, porque há aqui outro aspecto. Nós verificamos o portal do SNS e temos lá a informação até dezembro de 2016. Mas hoje já fomos surpreendidos, entre aspas, tivemos a informação aqui, porque tivemos audições, não está no portal do SNS, mas está nos dados que a Pifarma nos trouxe e a Pormed também, que já inclui os dados até março, incluindo março deste ano. E, portanto, o movimento, já não, podemos chamar uma tendência, não é? Mas é uma tendência que está a prolongar-se no tempo demasiado para ser só uma tendência. Mantém-se em termos de duração. E depois, outro aspecto que eu referia, Sra. Doutora, é a questão dos médicos tarefeiros, os ditos médicos tarefeiros. Porque aquilo que nós verificamos é que em 2016, ao contrário daquilo que é a defesa propalada pelo Governo e pelos partidos que o apoiam, que é de reduzir os médicos tarefeiros, de reduzir a precariedade, aquilo que se verifica, não sei se a Doutora concordará comigo por recurso aos dados, o que se verifica é que em 2016 aumentou, os ditos médicos tarefeiros aumentaram. E nós tivemos notícia direta, inclusive, de que existem hospitais neste momento que, para obviarem um bocado a questão, em vez de estarem a contratar o número de horas às empresas que depois colocam os médicos em prestação de serviços, chamam os próprios médicos e contratam diretamente aos médicos, em regime de prestação de serviços, recibos verdes, as horas de tarefeiro, digamos assim, né? O que me pergunto-lhe se entende que isto aqui tem de facto um cumprimento das regras de contratação pública por andarem a contratar esses, alguns hospitais, eu posso identificar alguns hospitais a contratar médicos em regime de avença por prestação de serviços diretamente pessoas singulares. Não sei se me consegui explicar convenientemente. Não, Sr. Presidente.
Só para concluirmos.
Sim. Para concluir, existe, Sra. Presidente, uma recomendação da Comissão Europeia de julho de 2016, não sei se a conhece, mas a determinada altura, salvo seja, rezava qualquer coisa como isto. Para garantir melhorias duradouras das finanças públicas, Portugal deve aplicar com rigor a lei de enquadramento orçamental, a lei dos compromissos e pagamentos em atraso, e melhorar a cobrança da receita e controle da despesa. E então, era aqui que eu queria chegar, Sra. Doutora, Portugal deve apresentar um calendário claro e aplicar medidas para regularizar integralmente os atrasos e melhorar a eficiência dos sistemas de cuidado de saúde. E, portanto, perante a notificação recebida do Conselho, aquilo que eu perguntava à Sra. Presidente da CSS é onde é que está o calendário de pagamentos com vista à integral liquidação dos atrasos no pagamento das dívidas da SNS, para dando cumprimento à recomendação do Conselho. Onde é que está esse calendário que o Governo português enviou para o Conselho? E pronto, para já era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Doutora Marta Temido e a Doutora que a acompanha. De facto, esta A audiência foi solicitada pelo Grupo Parlamentar do PSD em termos que, mesmo os termos em que solicita a vinda da CSS, causa-nos alguma perplexidade, porque, desde logo, diz, invertendo-se a sua tendência de redução registada na última legislatura até o ano de 2015. No que diz respeito ao significativo aumento do montante das dívidas aos fornecedores de bens e serviços do Serviço Nacional de Saúde. Doutora, e desde já vou ser muito, muito concisa. Há, de facto, esta afirmação e os termos em que o PSD solicita esta audição está correta? Há, de facto, uma tendência, havia, de facto, uma tendência de redução e essa tendência foi invertida? Até porque, pelos dados que dispomos, e são dados oficiais, houve, de facto, o déficit do Serviço Nacional de Saúde em 2006 foi dos mais baixos de sempre. E, de facto, o que representa um déficit de 173 milhões de euros abaixo do registado em 2015. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Também sabemos que no final do ano 2016 houve, de facto, um esforço extraordinário do Serviço Nacional de Saúde, o que permitiu reduzir de forma substancial as dívidas das instituições do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente os hospitais. Mas já ouvimos várias entidades e, de facto, há aqui um problema que pode ser o que tem acontecido ao longo de alguns anos, que é o chamado efeito serrote. Portanto, há um momento em que se faz, de facto, um esforço muito grande, mas depois essa tendência tende a perder-se e há situações, de facto, muito complicadas para algumas entidades, entre elas umas que já hoje tivemos a possibilidade de ouvir. Soutora, também no que diz respeito ao Decreto-Lei 25/2017, de março, disseram-nos aqui que, de facto, esse Decreto-Lei, que se prende, como saberá, com a publicação da dívida por entidades e os prazos de pagamento, é de facto um Decreto-Lei que está em vigor há muito pouco tempo, mas seja como for, queríamos saber se tem notícias, e que foi essas que nos foram transmitidas, de que não haverá nenhuma entidade que está a cumprir este Decreto-Lei. Não sei se por acaso estará em condições de nos dar alguma notícia sobre isso, e se estiver, se poderá dar também a sua opinião, porque estando a acontecer, porque será que não é possível cumprir esta exigência que também se prende com transparência, exigência, etc. E para já é tudo. Muito obrigada. É de 2017. 17. 25 de março de 2017. Obrigada,
este é o Decreto-Lei da Execução Orçamental 25/2017, pelo menos foi o que percebi aqui do doutor.
17/2017. É de há um mês.
Doutor Alexandre Gaspar foi o que
falou
nisso.
É de há um mês, senhor Presidente. Esse é o outro mês e um dia, precisamente.
É só para referência.
Obrigada,
muito obrigada.
E desde já também queria pedir desculpa pelo tempo que tiveram à espera, que sei que estas matérias... E agradecer os seus esclarecimentos. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda e ao senhor deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a doutora Marta Temido e a doutora Clara Gonçalves. Começar, enfim, por certamente até terá essa informação na apresentação que preparou, mas começar por perguntar sobre a evolução da dívida e da despesa e do orçamento do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos. Porque é preciso ter uma visão um bocadinho mais a médio e longo prazo para percebermos a evolução, não é? E talvez, se tivermos a evolução dos últimos anos, consigamos perceber que, apesar de tudo, tem havido um aumento do orçamento do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, nestes últimos dois anos em particular. Ainda assim, ele tem sido insuficiente, mas talvez também consigamos ver que tem havido uma diminuição do déficit, nomeadamente comparativamente 2015-2016, houve uma diminuição do déficit ao final do ano. Poder-se-á dizer que foi com uma injeção extraordinária, ela aconteceu em 2016. Aquilo que lhe pergunto é, em quantos outros anos é que existiram também injeções extraordinárias? Porque a verdade é que existiram sempre. E esse, aliás, é um dos problemas, que é nós termos sempre um orçamento, que é uma estimativa, certamente, que depois é sempre executado a 110%, 115%, o que mostra que realmente o orçamento está desfasado das necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Se não fosse isso, a execução ao final do ano não superaria aquilo que era a previsão ao início do ano. E, portanto, há sempre injeções extraordinárias nos últimos anos. Agora, isso começa a ser mais preocupante, é quando, mesmo constatando a necessidade de injeções extraordinárias e mesmo constatando este financiamento, no orçamento do ano posterior, a estimativa é inferior àquilo que foi executado no ano anterior, ou seja, o orçamento para o ano a seguir é inferior àquilo que realmente foram as necessidades do Serviço Nacional de Saúde no ano anterior. Isso aconteceu várias vezes ao longo dos últimos anos e a verdade é que acontece novamente para o orçamento para 2017, em que o orçamento é inferior àquilo que foi executado em 2016. Isto, na verdade, é um ciclo vicioso que apenas agrava o subfinanciamento. Eu gostava que nos pudesse dar alguma perspectiva um pouco mais de médio e longo prazo sobre a evolução destes indicadores, do orçamento, transferências via orçamento do Estado para o orçamento do SNS, déficit ao final do ano e este subfinanciamento, enfim, a evolução do subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Isto para lhe dizer o seguinte, porque da parte do Bloco de Esquerda, como é óbvio, nós acompanhamos toda e qualquer medida e propomos outras que não estejam a ser efetuadas, que vão no sentido de contratar mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, que são subejamente necessários, de renovar aquilo que é o equipamento que está obsoleto no Serviço Nacional de Saúde e de melhorar e aumentar a capacidade de resposta do mesmo. Isto tem é que ter uma expressão orçamental que, enfim, que permita esta execução. E, efetivamente, nos últimos dois anos o orçamento tem aumentado sensivelmente, vou dizer aqui um número redondo que será a média, mas terá aumentado 100 milhões de euros por ano o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, principalmente as transferências via Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde, mas continua a ser insuficiente, porque contas redondas, se nós formos a ver o déficit ao final do ano mais as injeções extraordinárias que é necessário fazer durante o ano, o Serviço Nacional de Saúde necessitará de mais 400 a 500 milhões de euros, certamente, para conseguir chegar ao final do ano sem déficit, mantendo a qualidade da sua prestação assistencial e mantendo os seus serviços. E aquilo que lhe pergunto à doutora Marta Temido é que medidas é que estarão a ser tomadas, enfim, por um lado, para aumentar os recursos do Serviço Nacional de Saúde, por outro lado, tão importante como isso, de ter uma maior racionalidade na aplicação desses recursos. E isso é, pelo menos do ponto de vista do Bloco de Esquerda, aplicar os recursos no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, internalizando uma série de recursos, em vez de estar a recorrer a entidades externas ao Serviço Nacional de Saúde, aplicar aquilo que é o orçamento do Serviço Nacional de Saúde no investimento no próprio Serviço Nacional de Saúde. Que medidas é que estão a ser tomadas também para que o orçamento do SNS seja para o próprio SNS e, em consequência, para os utentes. Uma última pergunta, porque acredito que quando falamos de sustentabilidade e recursos do Serviço Nacional de Saúde é necessário falar do necessário aumento de orçamento, desta racionalização dos recursos, mas é preciso aqui termos outro tipo de políticas que a médio e longo prazo terão repercussão certamente nas contas do SNS, que têm a ver com a prevenção e a promoção da saúde e a prevenção da doença. E, portanto, que políticas é que estão a ser desenvolvidas e que tipo de investimento e de alocação de recursos está a existir para estas políticas e medidas e programas concretos para a promoção da saúde e prevenção de doença, coisa que nós sabemos que a médio e longo prazo poupará muitos recursos ao Serviço Nacional de Saúde sem retirar cuidados à população, porque isso é que é importante, é garantir sempre todos os cuidados à população, mantendo a sustentabilidade do SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente.
Eu gostava que tivéssemos condições criadas para ouvirmos a senhora deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. A hora vai avançada e agradecer a presença da doutora Marta, da sua colega da ACSS, porque de facto tem sido uma manhã reveladora e confirmativa daquilo que são as preocupações do CDS relativamente a esta questão da dívida que acompanhamos. Vou ser sucinta. De facto, como já aqui foi dito, a questão das injeções de capital para a redução da dívida não são uma novidade. O que é novidade, e isso é inegável, e hoje já tivemos aqui essa confirmação, é que apesar das injeções no final do ano, depois a dívida volta a aumentar e a crescer. E essa novidade é inegável. E, portanto, nós temos de janeiro para março de 2017, naquilo que são as dívidas dos hospitais públicos às empresas farmacêuticas, passamos de 808 milhões para 891,5 milhões de euros. Portanto, aí este ritmo, de facto, não sei qual terá que ser o montante da injeção de capital para poder garantir que as, digamos, as credoras da área da prestação de serviços, através do medicamento, através dos dispositivos médicos, têm as suas dívidas devidamente saldadas. Por outro lado, também nos foi dito que não é só uma questão da dívida, é um claríssimo aumento do tempo de pagamento que não se verificou anteriormente. E então, o que dizer da novidade, e ponho obviamente entre aspas, porque é preocupante, para, medindo as palavras, não dizer escandaloso, a questão do aumento deste mecanismo de colocar produtos de dispositivos médicos à consignação nos hospitais públicos, um aumento de 40%, com o conhecimento da ACSS. Eu gostava que, de facto, fizesse esse comentário, na medida em que isto mais não faz do que mascarar a dívida, para além de ser um subterfúgio que foge à lei dos compromissos. E, portanto, é uma realidade que nos foi aqui colocada pela APORMED e que nos deixou preocupadíssimos. Por outro lado, relativamente à questão dos pagamentos, e penso que isso já foi questionado, nós gostávamos de saber se existe ou não algum plano de pagamento faseado, até porque as instituições em causa nos dizem que já alertaram que queriam efetivamente evitar este efeito de injeção orçamental no final do ano, que gera muita instabilidade nas empresas, e não estamos a falar de grandes empresas, estamos a falar de pequenas e médias empresas, e portanto, se existe já algum plano de pagamentos por parte da ACSS, ou que a ACSS tenha conhecimento. Outra das questões que foi levantada e nos preocupa é a assimetria geográfica daquilo que se passa em matéria de pagamentos, de atrasos de pagamentos, com uma constatação que, independentemente de qualquer tipo de simpatia geográfica que possamos ter, nos deixa preocupados ao saber que o Norte é de melhores contas do que o Sul e, portanto, nós de facto queremos é que todo o país seja de boas contas relativamente a esta matéria. Não podemos de maneira nenhuma pensar que isto corresponde à realidade, mas gostávamos de ouvir o seu comentário se porventura há uma situação de assimetria ou de favorecimento de algumas entidades credoras do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, se alguma, por maior expressão, recebe mais pagamentos ou pagamentos com maior celeridade do que outras que eventualmente tenham menor expressão. E, portanto, como isso foi qualquer coisa que perpassou hoje ao longo das audições aqui da manhã, não queríamos deixar de aproveitar a sua presença para clarificar se de facto existe algum tipo de favorecimento nos pagamentos em atraso que são feitos por parte da ACSS. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP a cumprimentar a doutora Marta Temido e a colega que a acompanha da ACSS. Dizer que a primeira questão aqui, de facto, é importante ouvir a ACSS precisamente para que nos possa aqui dar informações sobre a evolução da dívida. Acho que esta é a primeira questão central desta audição, é precisamente que nos possa aqui traçar uma evolução da dívida do SNS aos fornecedores, às entidades externas, que informação mais aturada nos puder dar, melhor. Depois, nós, obviamente, não desligamos este padrão e estas dificuldades com aquilo que tem sido e aquilo que é uma constatação, o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Pese embora, de facto, nestes últimos dois orçamentos ter havido um aumento do orçamento para o SNS, há, de facto, ainda um financiamento muito aquém daquilo que é e daquilo que entendemos e que o PCP entende que deveria ser feito de forma a reforçarmos a resposta pública. E acho que aqui, o que é importante aqui é que fique também presente a importância do reforço da resposta pública. E isso passa, obviamente, pelo reforço dos profissionais, da substituição dos equipamentos que estão obsoletos, pela internalização da prestação de cuidados de saúde. Também, se nos puder dar alguma informação sobre isso, aliás, até na última audição da administração dos hospitais privados foi-nos dito que tem havido uma diminuição do recurso ao CIGIC. Pensamos que isto também já terá a ver com esta medida da internalização das respostas, mas queríamos, nesse sentido, verificar. Queríamos também, e porque o PSD, saindo um pouco do âmbito da audição, porque a audição é dívidas, mas colocou aqui a questão do recurso à subcontratação de empresas e a substituição pelas avenças, dizer que existe um instrumento hoje no Orçamento de Estado que prevê precisamente isso. Por um lado, a substituição progressiva do recurso a empresas de trabalho temporário pela substituição de trabalhadores com vínculo, e é isso que defendemos, com vínculo. Não. Nós combatemos a precariedade, senhores deputados. E portanto, essa questão, também se nos puder dar informações relativamente a essas, porque pensamos de facto que o reforço da resposta pública e do reforço da prestação de cuidados passa também pela qualidade do vínculo que os profissionais têm ao Serviço Nacional de Saúde. E um vínculo permanente a quem satisfaça necessidades permanentes é um imperativo que tem que ser feito, independentemente de estarmos a falar de um serviço de urgência ou não. E, portanto, aquilo que gostaríamos, de facto, de aqui ver clarificadas eram estas questões. Mas, senhora doutora Marta Temido, foram aqui também, nas audições anteriores, foram aqui colocadas algumas questões. Foram ditas pelas entidades que havia a intenção de um planeamento faseado dos pagamentos em atraso. Que informações concretas e precisas nos pode dar hoje sobre este faseamento do pagamento em atrasos? Foi-nos referido aqui, e também não queremos deixar de ter esta oportunidade de aqui colocar, que é, de facto, se confirma este recurso às consignações. Foi-nos dito que os hospitais do SNS têm recorrido de uma forma mais expressiva e significativa às consignações, portanto, nomeadamente de dispositivos médicos, e só posteriormente é que emitem o concurso público, fazem a encomenda e a faturação. Se esse, de facto, é uma prática que tem vindo a ser instituída, E qual é, porque a informação que nos foi dita é que também já era de conhecimento da ACSS essa prática, e qual é a leitura que fazem sobre isso. Também foi aqui várias vezes assumido que existe uma assimetria entre o norte e o sul do país no que respeita ao cumprimento dos prazos e designadamente por parte dos hospitais. Se confirma de facto essa assimetria e que razões é que encontra e que medidas é que estão a ser tomadas no sentido de debelar essas assimetrias e permitir, de facto, a assunção por parte dos hospitais e das ARS dos pagamentos em atraso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora então a palavra à doutora Marta Temido, que nos fará aí uma pequena apresentação e depois responderá às questões que sobrarem dessa, que não tiverem esclarecidas nesta apresentação. Faz favor, Sra. Doutora.
Bom, muito obrigada, muito boa tarde a todos. Obrigada ao Sr. Presidente da Comissão de Saúde por esta oportunidade de falar sobre este tema que é tão importante, de facto, para a função da ACSS e aos Srs. Deputados por, de facto, também o colocarem na agenda, pelo menos na agenda mais pública, e pelas questões que fizeram, porque me parecem extremamente pertinentes e algumas delas estavam já refletidas na apresentação que, de facto, tínhamos preparado para enquadrar aqui o tema, que é um... Não terá qualquer questão, eu tentarei não ultrapassar 10 minutos entre as duas coisas. Até porque penso que, de facto, alguns dos senhores deputados, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, fizeram questões muito concretas relativamente a como é que está a situação atual e, portanto, estes slides pretendem mostrar isso, são meia dúzia deles, e a propósito eu irei tentando responder a algumas das questões que foram colocadas, outras são muito específicas e eu sairia de fora, de facto. Primeira coisa que queria dar nota aos senhores deputados é que à data de março de 2017, de facto, os pagamentos em atraso se situam na casa dos 702 milhões de euros para uma dívida vencida que se situa nos 1.1 mil milhões de euros. A segunda nota que queria dar a propósito deste slide é que se vê ali, de facto, quebras e subidas das linhas das séries. E estas quebras e subidas das linhas das séries provavelmente não é nítido, mas acontecem em momentos precisos. E eu poderia colocar ali em cima daquelas quebras e daquelas subidas com que é que elas estão relacionadas. Optei por não o fazer para não encher muita informação, mas o que se poderia ver ali é que, de facto, o primeiro recuo que temos é em dezembro de 2013 e tenho apenas os 4, 5 anos anteriores e coincidem com uma injeção de 432 milhões de euros decorrentes do Programa Especial de Recuperação de Dívida. Depois temos ali um novo recuo em dezembro de 2014 acompanhado de uma injeção menos expressiva de 151 milhões de euros. Em 2015 temos também um recuo associado a 418 milhões de euros que foram injetados no sistema. E em 2016, no final do ano, verifica-se a mesma coisa. O que eu quero mostrar com este slide e com o que segue, por favor, aos senhores deputados, é que, de facto, a dívida e, sobretudo, os pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde a fornecedores de bens e serviços externos têm uma elevada sazonalidade. E o seu comportamento tem uma relação inversamente direta com as injeções de fundos. Ou seja, se nós virmos agora este slide que só diz respeito a janeiro de 2016 a março de 2017, o que verificamos é que a linha azul, que é que mostra a injeção de verbas, e a linha vermelha, os pagamentos em atraso, tem um comportamento inversamente proporcional. E temos ali ao longo do ano passado, de facto, os momentos em que foram feitos reforços e que se traduziram em quebras dos pagamentos em atraso. O que suscitou a interpelação que fizeram foi aquilo que eu mostro aqui neste segundo slide. Alegadamente, a ideia de que nunca o cenário esteve tão complicado, nunca o contexto foi tão difícil. Ora bem, percebi que só têm dados até fevereiro, nós temos já as contas de março também preparadas. E, portanto, aquilo que lhes posso mostrar é que, apesar de ter havido em janeiro e fevereiro um agravamento da evolução dos pagamentos em atraso, ele cresce já relativamente a março de 2017. E a nossa expectativa é de que este decréscimo venha a manter-se. Para que é que estamos a trabalhar? E foi isso que nos perguntaram também, que plano concreto é que nós temos para resolver este problema. E o plano concreto, dentro daquilo que é a missão, que são as atribuições da ACSS e o trabalho que tem sido feito entre a tutela da saúde e a tutela das finanças, é no sentido de conseguir prosseguir uma trajetória de equilíbrio que permita, de facto, normalizar o comportamento dos pagamentos em atraso até ao final da legislatura. Para esse efeito, estamos a trabalhar em três eixos de medidas e vou dar-lhes nota dos afloramentos que já temos relativamente a cada uma delas, para lhes dizer também a resposta à pergunta, o que é que concretamente estão a fazer. Pois o que concretamente estamos a fazer, neste momento estamos neste dia, na ACSS, a executar o despacho, aquele despacho que está ali referido, do Sr. Secretário de Estado da Saúde, que, consciente de que, apesar das dificuldades das instituições, há elevados saldos de tesouraria em diversas entidades, determinou que, feitos os pagamentos de pessoal, as entidades fossem, de facto, incentivadas a consignar 63% dos seus fundos próprios a pagamentos em atraso a um conjunto de fornecedores, sendo atribuída à CSS a possibilidade de reforçar, enfim, de fazer um complemento àquilo que fosse o esforço das entidades, no sentido de ganhar melhor recuperação dos pagamentos em atraso. Foi também determinado que as entidades no final do mês de abril não pudessem ter, a não ser em circunstâncias excepcionalmente justificadas, outros saldos em conta, em tesouraria, para além daqueles destinados ao pagamento à Segurança Social e às provisões. Por outro lado, estamos também a trabalhar na integração de saldos e no reforço de financiamento. Como sabem, o SNS tem, várias das suas instituições transitam com saldos positivos, pese embora a circunstância de termos depois o cenário que também resulta muitas vezes de pagamentos em atraso, mas esses saldos estão neste momento a ser apurados e serão integrados e canalizados para pagamentos em atraso. Neste momento temos já autorização para a aplicação de 45 milhões por um despacho do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, a integração de 45 milhões do saldo da própria ACSS para efeitos de pagamentos, para melhoria de pagamentos em atraso no corrente mês. Gostaria ainda de lhes dizer que estamos a trabalhar, e como não podia deixar de ser, em várias medidas de redução da despesa e de melhoria da eficiência. Por um lado, conscientes de que o SNS tem em várias áreas acordos com entidades terceiras quando não disponha de meios suficientes para responder cabalmente aos cidadãos, procurámos trabalhar com os parceiros, quer do setor social, quer do setor convencionado privado por e duro, no sentido de obter descontos nas convenções existentes. Conseguimos acordos com o setor social, conseguimos também importantes acordos com o setor convencionado privado, eu refiro ali a título de exemplo as análises clínicas, mas posso lhes dizer que há acordos também com a área da diálise, a área da radiologia, um conjunto de outras áreas. Por outro lado, estamos também apostados em utilizar o benchmarking hospitalar para alavancar melhores desempenhos financeiros e assistenciais, impulsionando os melhores comportamentos dentro do grupo. Ainda esta semana teremos as habituais reuniões de avaliação de todos os conselhos de administração e de monitorização dos desempenhos. Estamos também, obviamente, empenhados em rentabilizar a capacidade instalada no SNS. Na nossa perspectiva, o SNS pode e tem conseguido, mas pode ainda responder melhor rentabilizando aquilo que é a sua capacidade instalada. Temos designadamente em curso o programa de gestão partilhada de recursos do SNS e acreditamos que também para isso vai ser muito importante a questão do relançamento, da reativação do modelo organizacional em centros de responsabilidade integrados, pagando melhor, de facto, remunerando positivamente, adicionalmente, quem trabalha mais no setor público. Estas medidas não ficariam completas, e estou aqui a referir-me apenas às medidas que estão na alçada direta da ACSS, sem as importantes medidas de combate à fraude, através do nosso Centro de Conferência de Faturas, que frequentemente é fonte de notícias que de facto nos satisfazem, de detecção de situações menos corretas em algumas áreas de prestação, e que vai ter o seu objeto de atuação ampliado ainda este ano. Estas são, como lhes dizia, as medidas da ACSS. Há depois também um conjunto de outras medidas, de outras iniciativas destinadas a melhorar a eficiência do SNS e que são da alçada de outras entidades, e que me abstenho de referir aqui, mas por uma questão de redução de economia de tempo. Dir-vos-ia apenas, por fim, para finalizar os meus diapositivos, que de facto, como já hoje foi dito, o saldo do SNS em 2016 é o melhor dentro daquilo que são os números que nós temos disponíveis desde que se fazem contas em SEC 2010, em Sistema Europeu de Contas de 2010, e que as contas de 2017, como referido, nós temos já mais disponível, apresentam para um saldo mais negativo do que o de 2016, é certo, mas com um movimento, uma ligeira oscilação que está perfeitamente controlada, e portanto o nosso objetivo da ACSS continua a ser alinharmo-nos para o cumprimento do déficit estimado para o final do ano. Com isto termino a minha apresentação e passarei então a tentar responder também muito sucintamente às questões que me colocaram. Gestão financeira da saúde e preocupação com as disponibilidades e com mais despesa. É importante referir que no ano de 2016 o SNS teve injeções extraordinárias na casa dos 467 milhões de euros e que, isso era o meu primeiro diapositivo, embora os números não estivessem lá evidentes, e que esses 467 milhões decorrem não só de saldos de gerência, mas também de reforços de dotação que foram exatamente destinados a acomodar os drivers da despesa decorrentes, designadamente, dos acréscimos com o pessoal. Depois, dizer-lhes também que o exercício de 2017 apresenta um comportamento que é evidente que não é ainda assim aquele que desejaríamos, mas estamos nos primeiros três meses do exercício e, mesmo sem medidas excepcionais, a evolução dos pagamentos em atraso de março, como ficou também patente no meu segundo slide, mostrava bem já uma desaceleração. E, portanto, novamente, dizer-lhes que os números de março começam a revelar um alinhamento e que estamos a trabalhar tecnicamente com o Ministério da Saúde, com o Ministério das Finanças, no sentido de garantir o cumprimento dos resultados a que nos propusemos. Dizer-lhes ainda, a propósito da questão das melhorias duradouras e do calendário claro para a integral liquidação dos pagamentos em atraso, que estamos também a trabalhar nessa matéria, mas certamente a pergunta do Sr. Deputado terá de ser dirigida não exatamente à CSS pelo calendário, mas talvez a uma outra entidade. Dizer-lhes ainda que, infelizmente, este padrão de sazonalidade da dívida é algo que marca a vida do SNS e de que nos queremos libertar, mas que exigirá, de facto, que aqueles três eixos que aqui apresentámos sejam muito bem alavancados, porque não é possível manter aquilo que é o objetivo de um sistema do tipo do nosso, que é uma cobertura universal, na generalidade das qualidades e tendencialmente gratuita, com os drivers de aumento da despesa que nós temos decorrentes do envelhecimento populacional, de novas doenças, com moléculas mais caras, etc., sem ter uma excelente articulação ao nível daquilo que é também o nosso esforço para ir buscar poupanças em outras áreas, e nós estamos a trabalhar nelas. Desconheço se há entidades do SNS que não estão a cumprir de alguma forma o Decreto-Lei de Execução Orçamental, penso que era esse o diploma, o Decreto-Lei 25/2017 a que estavam a referir-se, mas iremos apurar exatamente o que se passa e teremos todo o gosto em nesta, como noutras matérias, fazer chegar essa informação aqui à Comissão de Saúde. Quanto à questão das Se calhar agora passaria à questão dos favorecimentos e das assimetrias regionais nos pagamentos. É exatamente por termos consciência desse tipo de situação que procurámos que o Ministério da Saúde dê orientações à CSS para concentrar cada vez mais um conjunto de pagamentos que dependiam até ao início desta legislatura, alguns ainda dependem exclusivamente das ARS, transferindo para as ARS, para a CSS, a responsabilidade pela transferência dos recursos. Isso aconteceu com a área da farmácia do ambulatório, aconteceu com a área dos transportes de doentes, está agora a acontecer com os cuidados continuados, aconteceu já com os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, exatamente porque nós temos essa percepção de que havia assimetrias que importava corrigir. Quanto às alegadas assimetrias de pagamento a fornecedores, como é óbvio, a CSS não pode pactuar com qualquer tipo de comportamento dessa natureza e os pagamentos são sempre feitos, salvo orientações da tutela em contrário, por antiguidade da dívida. Gostava ainda de lhes referir, de procurar referir a algumas matérias relacionadas com as consignações. As consignações são uma área que são uma prática que não é nova nos hospitais e que têm em muitas entidades uma justificação muito precisa e muito, penso eu, racional. Quando se pretende fazer uma operação de cirurgia e se manda vir uma caixa de lentes, é evidente que se manda vir a caixa de lentes e que depois se emite a nota de encomenda em função da lente que foi colocada e do seu valor. Isto acontece porque não é, obviamente, justificável que se emita a nota de encomenda para toda a caixa de lentes, para todas as lentes que constituem uma caixa, quando só no momento em que se está no próprio procedimento cirúrgico é que se verifica exatamente, muitas vezes, o que é necessário. Isto acontece na cirurgia, peço desculpa, na oftalmologia, acontece nos ferros da ortopedia, acontece num conjunto de áreas. Isto são as consignações justificáveis. Outro tipo de consignações, como outro tipo de práticas, que sejam destinadas a ocultar a realidade da despesa, são obviamente matérias em que nós, a CSS, não nos revemos e que não podemos de facto defender, nem tem qualquer tipo de cobertura. De resto, perguntavam-me também os senhores deputados porque é que há tantas assimetrias. É uma pergunta que vale a pena nós fazermos, nós teremos algumas respostas. Hoje o tema da interpelação não é esse. Porque é que há hospitais que não têm pagamentos em atraso, não têm dívidas, e há outros que têm? Eu penso que vale cada vez mais a pena olharmos para a qualidade das administrações e para o trabalho que estão a fazer e recompensá-las ou puni-las de facto de acordo com as suas práticas. Penso que passaria para a matéria já estou muito além do tempo que me concederam, passaria para as matérias dos recursos humanos, tarefeiros e qualidade dos vínculos. Tarefeiros e qualidade dos vínculos. A questão dos tarefeiros no Serviço Nacional de Saúde e dos precários na administração pública em geral é uma matéria que sabemos que será objeto de um enquadramento excepcional, que será muito bem-vindo no setor da saúde, em particular, o que não impede que haja situações em que a própria organização do trabalho, designadamente do trabalho médico em serviço de urgência, aconselha, ou pelo menos tem aconselhado até à data, que essa seja a melhor forma de resolver algumas situações. Recorre-se a tarefeiros para completar escalas de urgência que por algum motivo deixaram de poder ser cumpridas, recorre-se a tarefeiros para satisfazer necessidades pontuais. Gostaria de dizer-lhes que eu saiba, não há nenhum médico por contratar no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tomarmos nós poder dizer o mesmo em relação a outros grupos profissionais. E, portanto, se há recurso a trabalho médico de tarefeiros, é porque, de facto, essa situação é também uma situação que, por vezes, é do interesse dos próprios profissionais. E nós não podemos escamotear essa parte da verdade. De qualquer forma, não é nisso em que estamos empenhados. Estamos empenhados em reforçar, reestimular as carreiras e o trabalho em equipa, porque é o único que de facto responde adequadamente àquilo que eu há bocado dizia, que é um sistema mais eficiente e mais sustentável. Passo por último para a questão da prevenção da saúde. Muito interessantemente, hoje penso que é o British Medical Journal, mas poderá ser uma outra publicação, fala das dificuldades com que se debate o National Health Service britânico, onde há também problemas do tipo daqueles que hoje aqui discutimos, e que dizia que a prevenção da saúde é sem dúvida uma das melhores armas que nós temos para melhorar a sustentabilidade do sistema a longo prazo. E penso que, pelo menos pontualmente, toquei todas as questões que foram suscitadas pelos senhores deputados quanto ao orçamento da saúde, como é óbvio, ele é aprovado nesta casa e, portanto, à CSIS cabe-lhe cumprir a sua função, de acordo com a missão legal, que é gerir os recursos que são disponibilizados ao SNS. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se os senhores deputados querem colocar mais alguma questão. Dava a palavra ao senhor deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, senhor Presidente. Doutora Marta Temido. Algumas questões concretas. Percebi que a sua doutora fez o favor de se preparar convenientemente, mas depois, com as apresentações, a dinâmica da pergunta-resposta também se perde um bocadinho. Mas já agora, nas apresentações, a sua doutora não quer fazer o favor de passar um slide anterior? Aquele que tem os déficits, não julgo que era o último ou o penúltimo. É que estas apresentações, para além do mais, para nós, têm uma dificuldade, que é, pelo menos para mim, consegue ser muito mal. Aqueles que têm os quadros com as curvas, não é? Admito que são muito úteis, depois recebendo na comissão, quando enviarem por mail, mas aqui nesta dinâmica, aqui na sala, vê-se muito mal. Sra. Doutora, perguntava-lhe se sabe de memória, por exemplo, vamos ali ver, o déficit de 2015, 372 milhões de euros, não é? Sabe quanto é que estava em novembro de 2015? O déficit. Tem de memória isso?
Não.
Não. Pronto, a pergunta era essa. Se em novembro, em outubro e em novembro de 2015, como é que estava o déficit? E depois como é que dá assim um salto qualitativo em termos negativos para fechar dezembro com aquele valor? Depois, eu tinha-lhe perguntado, vou-lhe recordar novamente, a questão da recomendação, a recomendação do Conselho relativamente à necessidade do Governo apresentar uma calendarização dos pagamentos. Não me respondeu a isso, deve-lhe ter passado. E, portanto, a pergunta é muito simples, doutora. O Governo respondeu ao Conselho e enviou calendarização dos... deve ter passado pela ACSS a ter isso acontecido, e portanto, se isso aconteceu, queríamos essa informação. Depois, a questão dos médicos tarefeiros que referiu. Os médicos tarefeiros têm aumentado a despesa em 2016. Aumentou a despesa, está a ver, doutora? A despesa aumentou. E portanto, ao contrário do que é afirmado, a despesa com médicos tarefeiros em 2016 aumentou. Isto poderá estar relacionado com o quê? Com uma incapacidade de execução de umas políticas assumidas pelo Governo e que depois na prática não são traduzidas? Está relacionado com o quê? Com a incapacidade de fazer diminuir as urgências, como o Sr. Ministro referiu, e acabou por aumentar no mesmo número em que tinha afirmado diminuir e depois é preciso mais médicos tarefeiros nas urgências? E depois, a questão que eu lhe coloquei, isto é uma questão muito concreta para a CSS, Sra. é uma questão técnica, não é uma questão política. É legal os hospitais contratarem os médicos tarefeiros por prestação de serviços? Esta é a pergunta que eu lhe coloco. Se é legal, estou-lhe a colocar. Julgo que está a perceber o enquadramento da pergunta, porque estou a ver pela sua feição que está a achar estranha a pergunta. Vamos lá ver. Os médicos tarefeiros eram contratados, e ainda são em muitos hospitais, mas noutros hospitais deixaram de ser contratados via empresas de prestação de serviços. Tem? Estamos quadrados? Portanto, empresas de prestação de serviços têm bolsas de médicos, os hospitais contratam as empresas, não contratam os médicos, contratam as empresas em número de horas. E as empresas colocam os médicos naquelas horas, e eles vão rodando e tal, e não sei o que é feita essa gestão. Aquilo que eu lhe estou a afirmar é que existem hospitais que neste momento não estão a contratar às empresas o número de horas. Estão a dirigir-se a médicos, que são os mesmos que trabalhavam para as empresas, por sinal, e contratam com esses médicos o número de horas em regime de prestação de serviços. recibos verdes. Portanto, estou-lhe a colocar uma pergunta muito concreta. Este mecanismo de contratação de pessoas singulares, trabalhadores, em regime de serviço, em regime de prestação de serviços, recibos verdes, é legal? É esta a pergunta. Responderá como entender. Só ver aqui uma outra questão, para não estar também a esticar demasiado, mas em relação à dívida que a Sra. Doutora referiu, uma coisa é a dívida, outra coisa é o déficit. E a sazonalidade que a Sra. Doutora refere, na nossa perspectiva, na nossa PSD, existe uma sazonalidade de facto. É a sazonalidade quando o PS está no governo a produzir déficits anuais que contam para a dívida e carregam na dívida. Existe outra sazonalidade para nós, não é para si, não é para si, é para nós. Para nós existe outra sazonalidade, é quando o PSD está no governo, que procura reduzir os déficits, introduzir mecanismos de gestão, otimizando recursos e reduzir o valor da dívida. É essa para nós, não é para si. Para nós, a sazonalidade que existe é essa. E, portanto, quando nós estamos a produzir déficits constantes, a dívida vai aumentando até que depois a tal sazonalidade obriga ao efeito que eu designaria do arrebentamento. Arrebentou. E da última vez, arrebentou com 3,7 mil milhões de euros. E, portanto, eu pergunto-lhe, a dívida que está a ser produzida está em linha com aquilo que estava previsto? E como é que a Sra. Doutora afirmou relativamente ao mês de março, quando a Apifarma e a Apormed, que antecederam aqui nesta comissão, afirmaram exatamente o contrário, nomeadamente que entre fevereiro, só entre fevereiro e março, a Apifarma e a Apormed, mais 64 milhões de euros.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora doutora, pelos esclarecimentos. Eu peço em nome da minha colega Maria Antónia Almeida Santos desculpa porque ela teve de se ausentar e não pode continuar a questioná-la sobre o tema de hoje, mas nós queríamos, nesta segunda ronda, mais do que questionar, fazer algumas, tirar algumas conclusões daquilo que já foi dito aqui hoje. O que se percebe, porque esta audição foi pedida no sentido de a Assembleia da República se deter sobre uma situação excepcional de um acréscimo injustificado do valor da dívida, que haveria uma situação muito preocupante junto dos fornecedores e dos hospitais privados e por isso justificou que nós durante esta manhã estivéssemos aqui e bem com toda a disponibilidade, como é evidente, a olhar para este assunto. E já anteriormente das três audições que tínhamos realizado, e aqui também perdoo, mas estamos a finalizar não só esta audição, mas também uma manhã em que fizemos várias, o que se conclui é muito claro, é que há uma situação de dívida, há situações de dívida, naturalmente a fornecedores e a prestadores, que não é nova, que é algo que acontece e que todos desejaríamos que não acontecesse nos vários anos, que acontece com vários governos. E sabemos que o desejável era que nós pudéssemos infletir drasticamente a situação, mas também é verdade, e isso conseguimos, foi que o atual governo herdou uma situação em que o déficit era de 372 milhões e apenas num ano reduziu o déficit em mais de 40% e passou para 199 milhões. A direita diz, ou pelo menos o PSD diz, que isso foi devido a uma injeção extraordinária em dezembro. Certo é que as contas se fazem de janeiro a dezembro. E mais uma vez, este ano, aquilo que estamos a analisar tem de ser avaliado, o governo tem de ser avaliado pelo exercício anual. Nós podemos fazer isto todos os meses, chegar aqui e dizer, olha, em março aumentou, em abril reduziu, mas não é isso que se pretende. A bem da gestão, nós devemos fazer a avaliação no exercício anual. E o que vimos foi que houve é que os pagamentos em atraso cresceram anormalmente em fevereiro, sobretudo devido ao pagamento, ao atraso da emissão das notas de crédito, designadamente no que toca aos medicamentos para a hepatite C, mas que em março já retomamos, já comparamos com o março do mês anterior, praticamente em linha, e que temos todas as condições, como aqui já disse, para cumprir aquilo que está previsto. Portanto, a verdadeira questão que eu julgo que esta manhã deve permitir concluir é se há ou não uma situação excepcional, ou se estamos aqui no mês de abril, ao fim de 4 meses, a analisar uma situação recorrente no SNS, que todos desejaríamos que não acontecesse, que pudéssemos ter mais recursos e afetar uma verba superior ao setor da saúde, mas não existindo essa possibilidade, se a situação que temos hoje, a 26 de abril, mas que podemos avaliar os indicadores e compará-los em março, se é uma situação que deva suscitar algo de alarme ou de preocupação excepcional. O que nos parece, das audições que já fizemos e desta e da exposição que acaba de nos fazer, é que mantemos a situação crónica do SNS. Estamos mal, gostaríamos de estar melhor, infelizmente há pessoas que recebem tarde demais, há entidades que recebem tarde demais, e que é importante encontrar medidas que atenuem, hoje a palavra do dia é mitigar, nas audições anteriores, este efeito. Já há medidas extraordinárias, como foi a taxa sobre as medidas açucaradas, já foi feito um pacto para a estabilidade, para a sustentabilidade do SNS com diversos atores e, portanto, é desafiante para todos nós, para a CSS, para o Ministério, para os deputados, encontrar soluções que no futuro permitam que o SNS português, que se afirmou como um serviço de grande qualidade e que compara com os melhores a nível mundial, possa também ter condições para ser o mais sustentável possível. Os desafios são muitos, sobretudo em áreas que aqui já analisamos, como o medicamento e a inovação disruptiva e tudo isso que nos leva a exigir cada vez mais e a querer cada vez mais. Bem sabemos, e agora em jeito de comentário, que o Estado português afeta cada vez menos, ou tem reduzido a verba disponível para a saúde, ao contrário de outros. Mas também sabemos que, por exemplo, não é consigo diretamente, mas que fomos dos Estados que demos, dos governos que demos melhor acesso ao medicamento da hepatite C, e outros que têm mais verbas não o fizeram. Portanto, apesar de tudo, nós temos continuado a estar na vanguarda da resposta, e o mais importante é que os utentes não têm sido prejudicados por isso. Os utentes continuam a ter acesso, bons serviços e respostas de qualidade. E a CSS tem essa preocupação, como nós temos. Nós, deputados e a CSS, convergimos nos nossos objetivos, que é o reforço do SNS e da resposta e do nível da saúde dos portugueses. E, portanto, no final desta edição saímos tão preocupados quanto o SNS, como já estávamos no início do ano e há uns anos atrás, e com os governos anteriores, a par na vontade de que haja mais recursos disponíveis e na expectativa de que o poderemos fazer e, sobretudo, que haja, ao longo do ano, transferências regulares para evitar que apenas no final do ano se regularizem e que haja aqueles picos, como ali vimos num dos mapas que nos apresentou, um pico para cima que tem o inverso da descida da dívida, e isso era o mais desejável. Portanto, o repto que lançamos também enquanto responsável por um serviço fundamental do Ministério é que possam contribuir para que isso aconteça e haja uma maior tranquilidade e serenidade em todo o setor, que é bom para os players, que é bom para quem, para a tutela, para os institutos que dependem, e para os deputados e para os portugueses, que é o mais importante de tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, de Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Estamos a chegar à quinta hora de audições, e eu acho que à quinta hora destas audições que começaram hoje relativamente cedo sobre, enfim, esta temática das dívidas do SNS, eu acho que podemos constatar que há aqui duas posturas um bocadinho diferentes. Quem procura andar aqui à caça do diabo, quer dizer, depois de terem proclamado por ele não ter aparecido ainda um bocadinho aqui à caça do diabo, e quem reconheça ou procure soluções para o problema estrutural, que é o do subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. E é aquilo que que o Bloco de Esquerda disse nas audições anteriores, é que realmente há duas formas de encarar a situação. A primeira foi a que foi feita nos últimos 4 anos, enfim, perante um subfinanciamento, cortou-se com serviços e prestação e cortou-se o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E a segunda é aquela que o Bloco de Esquerda acha que é a postura que se deve ter, que é reconhecer que a atual situação não pode continuar a existir, reconhecer que este padrão de injeções extraordinárias anuais não é certamente o melhor padrão para garantir sustentabilidade no Serviço Nacional de Saúde e reconhecer que, por isso, é necessário haver um reforço do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que o Bloco de Esquerda tem defendido. Aliás, ainda há pouco tempo discutimos e apresentamos uma iniciativa legislativa nesta casa, exatamente nesse sentido, uma programação plurianual que permita um horizonte de estabilidade no Serviço Nacional de Saúde e que permita combater o subfinanciamento, garantindo uma perspectiva de vários anos em que o orçamento do Serviço Nacional de Saúde é aumentado, e essa iniciativa não teve, por exemplo, o acompanhamento dos partidos como o PSD, o CDS, PP e o PS, que também se absteve por razões que já explicou hoje. Mas essa é que nos parece que tem que ser o caminho e a solução para o Serviço Nacional de Saúde. Por isso eu agradeço em nome do Bloco de Esquerda a presença aqui e os esclarecimentos que foram dados, nomeadamente na evolução de algumas séries de indicadores do Serviço Nacional de Saúde e principalmente esta questão das injeções extraordinárias, porque muitas vezes é trazido para cima da mesa a injeção extraordinária de 2016 como o sintoma de uma catástrofe anunciada, quando na verdade em todos os anos anteriores elas existiram. É errado existirem, nós achamos que sim. Agora, não é sintoma de haver uma catástrofe em curso no Serviço Nacional de Saúde. Só tem essa narrativa realmente quem anda à procura do diabo em cada pedra da calçada, porque ele teima em não aparecer. Por isso, agradeço mais uma vez a presença e reitero mais uma vez a posição do Bloco de Esquerda, que é a necessidade de aumentar o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Dra. Marta o esforço de concisão que fez, mas que obviamente nesta dinâmica que tínhamos adotado em audições anteriores, as coisas saíram um bocadinho enviesadas, porque é difícil conciliar a apresentação com as respostas, como aliás antecipamos. O que eu queria comentar ao longo, no final desta maratona da manhã, é reiterar que mantemos a preocupação e entendemos que justificadamente, de facto, há motivos para acompanharmos esta temática da dívida que nós não banalizamos de forma alguma. E, portanto, quando se acabou um período de assistência financeira, portanto, não é justo estar a fazer comparações quando os cenários são diferentes. De facto, num período de assistência financeira, não é o mesmo que num período em que se anuncia o final da austeridade, se anuncia um reforço do orçamento para a saúde que não se cumpriu. Portanto, há diferenças que aqueles gráficos, de forma alguma, não traduzem. Agora, assumindo que, de facto, toda a gente se afirma preocupada com o endividamento na saúde, independentemente destas trajetórias, o que eu quero aqui em nome do CDS dizer é que estranhamos de facto esta postura ambivalente, para dizer o mínimo, porque o Partido Socialista está no governo e tem a oportunidade de corrigir erros que está aqui a assinalar. Vou só concluir, Senhora Deputada, se me deixar, que não interrompi ninguém. Portanto, nós não podemos deixar de estranhar, no final desta audição, um discurso ambivalente, ora de partidos de protesto que dizem que a atual situação não pode continuar, que tem que haver correção, ora dizendo que está a trabalhar em soluções. Portanto, o Partido Socialista, suportado pelos partidos que detêm um discurso oscilante sobre estas matérias da preocupação com a dívida, o Partido Socialista que apresente respostas concretas para corrigir uma situação que diz com a qual não está em nada confortável. Nessa medida, nós estamos aqui para cooperar naquilo que for a bem dos portugueses e esperamos, obviamente, que se passe das palavras aos atos. Era só. Obrigada.
Muito obrigada. Dou a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à Dra. Marta Temido as informações que aqui nos deixou, fazer um pedido, se era possível deixar esta apresentação aqui à Comissão, que eu creio que é sempre muito útil para o trabalho e para o acompanhamento. E não tenho, de facto, muito mais a acrescentar àquilo que disse na minha intervenção inicial, reiterar esta questão do seguinte, que é a posição do PCP foi sempre muito clara e é sempre muito clara o reforço do Serviço Nacional de Saúde. E este reforço do Serviço Nacional de Saúde passa, claro, obviamente, pelo reforço dos meios humanos, materiais e também financeiros, que é preciso, de facto, encontrar-se isso. Não é verdade o que acabámos agora de dizer, que não aumentou o orçamento para o SNS nos últimos dois orçamentos. É verdade, aumentou, houve um reforço de verbas no SNS no orçamento de 2016 e no orçamento de 2017. Este de facto é verdade, embora de facto consideremos que ainda fica muito aquém daquilo que é necessário, porque isso resulta claramente daquilo que foram opções ao longo de anos e anos e anos e de facto, e nós, hoje já o disse aqui, quase desde logo a criação do Serviço Nacional de Saúde, que há um subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, mas dizer que, e acompanhamos, e por proposta e iniciativa do PCP, têm sido dado passos, designadamente da internalização, a necessidade de contratar pessoal, que ainda é preciso, e é de facto é preciso ir mais longe a esse nível, para melhorarmos a prestação de cuidados de saúde, para que os cuidados de saúde sejam feitos de forma atempadamente e que evitemos de facto e que reduzamos ao máximo o recurso ao privado. Porque isto de facto estamos a desde logo a não utilizar a capacidade que está instalada no Serviço Nacional de Saúde, e esta deve ser um primado, que é a utilização plena da capacidade instalada. Por isso, de facto, é preciso tomar medidas. E já aqui, também já o dissemos hoje, apresentamos muito recentemente um projeto de resolução que tem recomendações claras sobre este financiamento e plurianual, quer ao nível dos equipamentos, quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível do pagamento aos fornecedores que estejam em dívida, quer também ao nível da capacidade instalada, que é preciso continuar-se, progredir-se e aprofundar-se esse caminho. E terminava dizendo este aspecto que não posso deixar de escamotear. É que nós hoje ouvimos o PSD e o CDS tão preocupados com a dívida, com o descalabro da dívida, mas aquilo que fez quando nós apresentamos este projeto de resolução foi abster-se. Foi abster-se. Abstiveram-se. Como se... Isso, de facto, vem hoje estar mostrada essa preocupação, aliás, com os requerimentos mostravam essa preocupação, mas quando tiveram a oportunidade de acompanhar as propostas, aquilo que era justo, o PSD e o CDS abstiveram-se, lavaram as mãos como Pilatos. E, portanto, essa a posição, é isso que PSD e CDS fazem. E nós sabemos porquê. Porque aquilo que, contrariamente àquilo que dizem, hoje estarem preocupados com o Serviço Nacional de Saúde e com a reforma, não o fazem, não o fizeram e não o farão. Porque aquilo que vos interessa não é, de facto, a defesa da resposta pública nem do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra então à Sra. Doutora Marta Temido para nos responder a estas questões. Sr. Deputado, damos agora a palavra à Sra. Doutora Marta Temido para nos responder a estas e outras questões. Faz favor, Sra. Doutora.
Claro. Peço desculpa. Vejamos, dívida em linha, sim, dívida em linha. Preocupados com a dívida? Sim, preocupados com a dívida. Preocupados com os pagamentos em atraso? Sim, preocupados com os pagamentos em atraso. Preocupados em retomar um comportamento do SNS em termos dos seus fornecedores que não apresenta estas oscilações que são visíveis ao longo dos anos? Sim, preocupados. Estamos, por isso, a trabalhar, como já o referi desde o início, com o Ministério das Finanças, no sentido de prevenir
e melhorar a situação, designadamente por via de medidas que conhecem e que já foram também aqui referidas, como a FedTex, designadamente através de medidas de transição de saldos, designadamente através de medidas de melhoria da eficiência, através da internalização e de uma melhor resposta dos serviços públicos. A questão que me foi colocada sobre os tarefeiros, de facto, não tenho a certeza de ter alcançado o âmbito da mesma, porque para a questão é possível, legalmente enquadrável, que um médico seja contratado como tarefeiro avançado num hospital do SNS, a resposta é sim. A questão que muitas vezes se colocava quando essas contratações aconteciam através de empresas era que não só ficava mais caro, porque era necessário pagar uma margem para a própria empresa, naturalmente, manter o seu funcionamento, como por vezes as empresas não conseguiam, porque não têm o contacto próximo com os profissionais médicos, que muitas vezes têm as equipas clínicas, as direções clínicas também para isso existem, e que, portanto, conseguem mais facilmente encontrar, negociar com colegas trabalho do que empresas terceiras, com todos os problemas que essa forma de funcionamento trouxe ao sistema e que tantas vezes foram expostas, inclusivamente formalmente, no âmbito da anterior legislatura. Quanto à questão do calendário claro para a integral liquidação, não sei responder pelo Governo, Sr. Deputado, lamento desiludi-lo, mas a CSS o que pode dizer é que forneceu várias informações às tutelas Finanças e Saúde sobre essa matéria. Quanto às questões da situação da dívida e do déficit, de facto, olhamos para elas com a responsabilidade de quem tem estas matérias nas suas atribuições e que, portanto, nunca nos deixam desguarnecer a guarda, embora também não nos permitam olhar para elas sem ser com serenidade e distanciamento, e com algum distanciamento. Depois, em relação à questão última, se calhar, do planeamento plurianual e do financiamento num quadro plurianual, seria uma iniciativa com que perspectivaríamos enquanto entidade que tem também funções de planeamento na área da saúde com muito interesse e que veríamos com muito bons olhos, na medida em que, de facto, se há área em que, por vir a qual nós podemos ganhar em eficiências no SNS, e acreditem que a CSS é uma das entidades que mais empenhada está na defesa do SNS, na medida em que tem atribuições nessa matéria. Portanto, a via do planeamento será garantidamente uma das formas de obter melhor racionalização e melhor resposta à saúde dos nossos concidadãos. E, portanto, seja ele em matéria financeira, seja ele em matéria de recursos humanos, seja ele em matéria de instalações e equipamentos, tudo o que possa conduzir a soluções estáveis e para além de um horizonte de um orçamento de um ano fiscal são bem-vindas. Relativamente à apresentação, deixo-a obviamente com os senhores deputados e gostaria de deixar também, não incluindo o meu leque de slides, este diapositivo que mostra de facto aquilo que foram os orçamentos do Serviço Nacional de Saúde ao longo de uma série de anos e que mostram claramente que houve um crescimento relativamente ao orçamento inicial do orçamento deste ano e que mostram os reforços que foram feitos o ano passado. Muito obrigada.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não queria deixar a doutora Marta Temido sair sem lhe colocar pela terceira vez a pergunta quanto à recomendação do Conselho. Que resposta é que o Governo deu à recomendação do Conselho de calendarização dos pagamentos em atraso?
Permite-me, Sr. Presidente, eu pensava que já tinha respondido que não estou em representação do Governo, estou em representação da Administração Central do Sistema de Saúde.
Então, a minha pergunta é esta. Em representação da CSS,
sim,
a Soutora verificou a recomendação que foi recebida por parte do Conselho e foi dada alguma resposta?
Estamos a trabalhar nessa matéria, Sr. Deputado.
Desde julho de 2016.
Desde julho de 2016.
Desde julho de 2016 não foi dada nenhuma resposta.
Não foi dada nenhuma resposta como senhor deputado. Nós temos estado desde janeiro de 2016, que é a altura em que iniciei funções na CSS, mas os colegas já vinham do anterior mandato, a trabalhar no sentido da redução dos pagamentos em atraso. E, portanto, e a gerir os pagamentos em atraso.
Não lhe estou a perguntar,
e a trabalhar nesse sentido.
Temos de
é uma
acabar
pergunta
esta...
Eu não lhe estou a perguntar se estão a trabalhar no sentido de... Pronto, é evidente que sim, foi isso que disse durante sim. o período que aqui esteve. A questão que eu coloco é, o Conselho emitiu uma recomendação que aguardava uma resposta até julho de 2016. E uhum. a pergunta que eu lhe coloco, recusou-se a responder porque está em representação da ACSS e não do Governo, da tutela, presumo que seja isso. Portanto, eu agora pergunto, em representação da ACSS, a ACSS fez uma avaliação e preparou alguma resposta para o Conselho.
Para o Conselho não, porque a CSS, como sabe, não se relaciona com o Conselho, mas sim com a sua tutela, que é o Ministério
e para
da Saúde.
A tutela fez, então.
Para a tutela fez vários Pronto. Documentos, produziu muitos documentos
Ótimo,
sobre este
doutora.
Tema e outros
Ótimo,
relacionados.
Olha, muito obrigado pela
para
resposta,
essa.
Está bem? Muito obrigado.
Bem, quero agradecer a Sra. Doutora e pedir desculpa de terminar muito tarde já esta audição, mas foi importante para todos nós. Dava por terminada a nossa reunião, lembrando que no final do plenário teremos nova reunião da Comissão.